Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto dos estúdios BTG Pactual Digital. Eu sou Gerson Dolores, de volta ao nosso Morning Call aqui. Senti muita falta desse nosso encontro, pessoal. Fazer aqui um rápido aí resumo do que está rolando no dia de hoje. Trouxe os principais pontos aqui para a semana também. Trouxe o que a gente trocou aí de research também, de área de análise em relação a alguns papéis, em relação a preço-alvo aí do setor de celulose, cobertura de Redditor. Fiz aí bastante dever de casa aí para comentar com vocês hoje. Já podem deixando as perguntas aí no final do nosso encontro, é claro, vamos bater aquele nosso tradicional bate-papo. Pessoal, hoje é um dia, né? Lembrando, principalmente, um dia de menor liquidez, por quê? Né? Feriado nos Estados Unidos, né? Martin Luther King, feriado é americano, ou seja, não há negociação nos mercados dos Estados Unidos. O futuro, claro, continua negociando, né? O futuro do S&P, ele fica negociando, né? 24 horas, 7 dias por semana, não para, né? O seu trade. Então, fazendo um giro aqui no mundo para vocês, S&P 0,2% de queda, Londres 0,1%, né? Ásia, Japão 1% de queda, Xangai 0,8% de alta, o ETF de Emerging Markets, o MSCI EM 0,3% de queda, dólar um pouquinho mais forte hoje, 0,3% de alta, petróleo praticamente 0 a 0 nos 52 dólares ali o barril, mais destaque positivo para quem? Minério de ferro chegando a 170 dólares no Porto de Singapura, tonelada. Ou seja, pessoal, bem próximo aí da sua máxima. O que está acontecendo? Nós tivemos nessa madrugada PIB da China, né? PIB da China do quarto tri, né? Então, os últimos 3 meses do ano passado, a China cresceu simplesmente 6,5% na comparação anual e a estimativa era 6,2%, ou seja, um PIB acima das expectativas e a produção industrial e vendas do varejo também, né, vieram ali dentro da expectativa. Ou seja, pessoal, o mercado está reagindo, né, do lado positivo a esse dado da China, a China dando uma aula novamente para o mundo em relação a crescimento, retomada econômica, o que está sustentando bem ali o preço do minério. Na parte, né, ou seja, o que está pesando na balança aí do lado negativo que o mercado está nesse 0 a 0, como eu já comentei. Dois fatores principais. Primeiro, estamos aí com a questão do Covid, né? Ou seja, ainda no curto prazo, apesar da vacinação estar, né, vamos dizer assim, no estágio de 0 a 10, no estágio 3, vamos dizer assim, lá fora, ou seja, né, um progresso mais avançado da vacina, os números de curto prazo, né, o que a gente consegue enxergar hoje, né, estatisticamente, são ruins, né? Os dados de morte, né, e infectados ainda em máximas históricas. Então o mercado está preocupado com isso no curto prazo, ou seja, pesa um pouco esse nível também. E além disso, estamos chegando aos próximos aí, da transição, né, de governo nos Estados Unidos. Né? Isso tudo indica no dia 20, né, o Joe Biden assume aí a presidência, mas enquanto isso o Trump continua aí impondo novas medidas às empresas de tecnologia da China, principalmente a discussão da tecnologia aí do 5G, né, que é a nova evolução aí de internet, né, no smartphone, etc., depois do 4G. Então isso também está tirando um pouco aí o otimismo do mercado. Então a semana começa um pouco mais dividida, sem grandes, né, direções, mercado mais aguardando esses fatos principalmente, mas do lado positivo, como eu comentei, o minério de ferro aí é o grande destaque, deve talvez favorecer uma recuperação das ações da Vale aqui, Gerdau, CSN, Usiminas, que sofreram também junto na última semana. Aqui no Brasil, pessoal, o que tem para a gente olhar hoje? Né, temos aí, na mesma toada do mercado global, né, dados bem ruins do Covid no curto prazo, né, ou seja, números tanto de infectados quanto de mortes em máxima histórica, então está bem negativo, bem pessimista essa visão para o Covid aqui no curto prazo. Em compensação, algum alívio visto ontem aqui na parte nossa local, ainda que pequeno, em relação ao início da imunização aqui em São Paulo, né? A primeira vacina foi aplicada aqui em São Paulo hoje, e também hoje pela manhã a expectativa é que a vacinação nacional iria começar na quarta, mas pelo que tudo indica, né, o ministro Pazuello anunciou que deve começar hoje também em alguns estados no Brasil. Então acho que isso pode ajudar a lhe dar algum, né, algum alívio, reduzir um pouco essa pressão, esse noticiário negativo em relação à pandemia aqui no Brasil, mas ainda, né, de novo, a gente está um estágio atrás ali, um step behind, vamos dizer assim, do mercado global. Se lá fora está no estágio 3, a gente foi para o estágio 1 aqui, né, estava no 0, fomos para o 1, né, da vacinação. Lembrando, né, existe uma escala de prioridade, né, principalmente a parte profissional de saúde, né, o grupo de risco, etc. Então essa vacinação deve se estender até lá abril, maio, provavelmente ao redor do mundo. Então ainda tem muita coisa para acontecer, né, nesse período. O mercado está analisando já alguns resultados da vacinação lá fora, né, para comprovar, né, essa eficácia que foram, né, feitas primeiramente, né, em laboratórios. Então o mercado ainda tem muito a se discutir em relação à pandemia, mas sem dúvida reduzimos um pouquinho da pressão aqui no mercado local. Nossa agenda, temos aí Pesquisa Focus, tradicionalmente em relação a PIB, inflação e etc. aqui no Brasil, e IBCBR. Pessoal, para quem não sabe, o IBCBR é um importante indicador da atividade econômica aqui no Brasil. Particularmente, ele é uma proxy muito assertiva em relação ao nosso PIB. Né? Então, depois do PIB, é o segundo indicador mais olhado pelos investidores em relação à nossa atividade econômica. Então, o mercado vai ficar de olho nisso. Outro ponto importantíssimo para o dia de hoje, vencimento de opções sobre ações. Então, atenção aí para quem está comprado, né, nas suas opções aí, seja opção de venda, né, put ou opção de compra, call, tem até 1 da tarde aí para realizar o exercício das suas opções junto à sua corretora. Para quem está vendido na opção aí, realmente esperar ver se a sua opção está dentro do dinheiro e será exercida pela outra ponta. Mas eu quero dizer com isso, né, até 1 da tarde o mercado fica mais volátil, com bem mais liquidez, com movimentos mais abruptos ali no intraday, no gráfico de 1 ou 5 minutos, para quem gosta de operar aí análise técnica. Por quê? Né, muitos investidores comprando, vendendo as ações que exerceram as opções, lançando, rolando, né, as operações para os próximos meses, etc. Então atenção para esse movimento, né, o dobro de atenção aí para esse movimento hoje, começando aí 10 da manhã até 1 da tarde, vencimento de opções sobre ações. E somado a isso, o mercado global lá fora, né, os Estados Unidos fechados, os Estados Unidos aí representa praticamente metade do volume do mundo todo, aí praticamente trade. Então, volume mais baixo, um evento específico de vencimento de opções no Brasil, o que requer aí atenção triplicada de vocês aí nesse movimento. Na cena corporativa, né, a Carrefour aí cai 7% as ações no mercado europeu, depois aí que o trade, né, o M&A, estava para sair com a gigante canadense, aí foi, né, a gigante canadense abandonou, né, a transação, queria comprar a operação do Carrefour. Então o mercado deve ver isso com maus olhos aqui no Brasil também, para as ações do Carrefour. E JBS antecipando o resgate de títulos aí, recomprando parte da sua dívida. Pessoal, trouxe para vocês aqui 2 pontos que me chamou a atenção, que o nosso research, né, nossa casa de análise aqui, nossa renomada equipe de análise de ações soltou. Primeiro ponto, que fala sobre o setor de celulose, né? Temos algumas notícias que a Suzano deve estar anunciando aí nos próximos dias um aumento, né, no preço da celulose, né, na China, para mais 50 dólares a tonelada. Ou seja, né, a gente vê isso como um movimento positivo aí, que deve melhorar um pouco as margens, né, da companhia em relação a isso. Mantém as nossas compras em Suzano e Klabin, acreditando aí em ambas as ações. E acreditando também no ambiente favorável para o preço das commodities. É o que a gente comentou com vocês no início do ano, não sei se todos recordam, né? A gente viu aí que esse estímulo econômico, estímulo fiscal nos Estados Unidos, juros baixos no Brasil e no mundo todo, vai favorecer o quê? O fluxo para commodities. Celulose, uma commodity, então é por isso que a gente está otimista com o setor. Suzano vem andando muito recente, mas o mercado está, a gente continua otimista em relação a isso. Outro ponto bacana, queria comentar com vocês aí, não sei se todos recordam, fizemos recentemente o IPO da Reddor, né, uma das principais redes de hospitais aqui do Brasil. Passado o período, a gente iniciou com a abertura da ação, né, estamos com o preço-alvo da Reddor, RDOR3, para R$ 85,00 aproximadamente, preço-alvo sempre aí de 12 meses, né, de análise, o que dá um upside aí mais ou menos de 25%. Para a ação, acreditando aí que essa captação que a empresa fez com seu IPO, né, vai acelerar o seu M&A, ou seja, sua área de fusões e aquisições, de compras de hospitais e a capacidade de geração de alfa, né? A empresa compra um hospital já em operação e consegue melhorar em muito a sua eficiência. Isso vai trazer ainda, continuar entregando crescimentos orgânicos bem satisfatórios aos acionistas. Ou seja, um case para vocês olharem aí, nosso research soltou essa compra aí nessa madrugada, essa cobertura das ações da Reddor, pessoal. Agora você sabe, né? Segunda-feira eu trago sempre para vocês o quê? Né? Aqueles pontos para a gente acompanhar ao longo da semana, né? O dia, a segunda-feira está um pouco mais lento, né? Lá fora feriado, etc. Mas a semana vai acelerar. Por quê? Já começa que quarta-feira temos Copom aqui no Brasil. Ou seja, já sabem também, já deixo aquele convite aí para vocês. Teremos, claro, nossa tradicional live do Copom, né, comentando aí sobre a decisão, sobre o que a gente está olhando, né, de guidance para frente. Ou seja, pessoal, a expectativa é de 99,99% aí, é de manutenção da Selic a 2%. Né? Não acreditamos, o mercado não acredita que não é nessa reunião que o nosso Banco Central irá elevar a nossa taxa de juros, mas também monitora de perto aí em relação... Nós tivemos aí por as últimas divulgações de IPCA um pouco acima do previsto, principalmente em dezembro. Então a gente vai monitorar de perto, o Banco Central vai adicionar alguma frase em relação a isso. A grande dúvida aí se teremos aí um aumento de juros provavelmente ali, né, no finalzinho do primeiro semestre ou início do segundo semestre. Então essa dica que pode vir nesse statement, nesse guidance, né, como o mercado chama, pode dar uma dica aí de quando deveremos ter alta de juros aqui no Brasil. Mas como eu comentei, a expectativa é a quase certeza aí é que a Selic mantém a 2% aqui no Brasil nesta quarta-feira. Mas é claro, né, contem com a gente para fazer esse nosso live do Copom na quarta-feira. Sem dúvida, a gente bate esse papo. Temos aí um outro ponto importante. O IBCBR, que eu acabei de comentar que sai daqui a pouquinho, é o principal indicador que sai antes, né, dessa reunião do Copom. Então vai balizar isso. Por quê? O Copom fica naquela grande dúvida, né? Temos aqui um aumento de inflação em dezembro, mas como está o crescimento? Né? Então essa é a grande dúvida. Se a gente tiver uns sinais que a economia segue fraca, né? Ou seja, pode ter sido um pico de inflação momentâneo, né? Algum spike do final do ano, alguma crise ali em relação ao que a gente teve das commodities, né? O preço do arroz, etc., por uma questão talvez, né, também geográfica, etc. Ou seja, agora se a gente vê que a economia, né, o IBCBR, o PIB está acelerando, a inflação também... Aí sim é um alerta que o Banco Central deve começar o ciclo de elevação de juros no Brasil. Então é por isso que esse IBCBR a gente vai ficar de olho, né, bem monitorando essa questão. Um outro ponto importante, temos aí também outros bancos centrais no mundo, tá, pessoal? Como temos aqui o Copom, né, o nosso Banco Central aqui no Brasil, temos também no Japão, atenção para isso, no dia 20, e também temos outros dados também saindo nos Estados Unidos. Atenção para esses movimentos de bancos centrais e dados lá fora. Isso vai impactar bastante o quê? O nosso câmbio. Não sei se todos estão de olho, a gente está vendo dólar mais forte recentemente, né? O porquê? Principalmente em relação à política monetária dos Estados Unidos. Tivemos aí um pacote de praticamente 2 trilhões de dólares aí de pacote de estímulo à economia dos Estados Unidos, e o que o mercado percebeu nisso, né? Como o Álvaro comentou comigo aqui antes, até de eu tirar esse pequeno recesso, que era o seguinte, né? Temos um grande estímulo aqui na parte econômica ou fiscal, ou seja, não precisamos de tanto estímulo na parte monetária, ou seja, não precisamos manter os juros tão baixos nos Estados Unidos, então podemos subir um pouco os juros lá fora, lembrando aquela regrinha clássica com vocês, né? Quando você sobe juros, você aprecia a sua moeda, ou seja, né? Juros mais altos nos Estados Unidos, dólar mais forte do mundo, então é isso que tem pressionado, né, um pouco o real, pressionado as moedas emergentes como um todo e favorecido o dólar lá fora, tá, pessoal? Então, como eu comentei também, né, no dia 20, o Joe Biden assume como novo presidente dos Estados Unidos, então ficamos atentos a isso também. Pessoal, outro ponto muito importante que eu queria falar com vocês, né, fiquem atentos a isso. Começamos a acelerar a temporada de balanços do último trimestre. Então, temos lá fora também Bank of America, famoso BofA, Morgan Stanley, Goldman Sachs, né? Então aí praticamente 3 aí dos 5 principais bancos dos Estados Unidos divulgando seus resultados nessa semana. Aqui no Brasil também começamos a ver já alguma temporada de balanço, então lembre-se, né, o que eu sempre falo com vocês, né, política, quadro fiscal, outros assuntos, né, vacinação, etc., trazem bastante volatilidade. O que gera preço no longo prazo, se a Bolsa vai terminar o ano no 90 ou no 150, tem muito também a ver com o lucro das empresas, com crescimento econômico, com geração de riqueza dentro das companhias. E isso está 100% atrelado aos balanços. Então fiquem atentos a isso. A gente está de olho para ver como fecha o ano de 2020 de balanços. Né? A gente viu ali o primeiro tri razoável, segundo e terceiro muito ruins, com a pandemia impactando bastante. Fica dura se no quarto vimos alguma recuperação para terminar o ano ali um pouco melhor em relação aos resultados. Então, atenção, a gente tem um mês importante também na parte de balanços. Fora isso, né, terceiro ponto para a gente comentar aqui, parte de vacinas, né, vimos algum avanço aí ontem, como eu comentei, e hoje mais um avanço do Pazuello aí, né, de manhã comentando sobre o início da vacinação em outros estados. Então a gente começa a ver alguma melhora nessa questão aqui, mas como eu comentei, o cronograma é longo e podem ter diversas intempéries e problemas até, né, o final dessa jornada, vamos dizer assim. Então dá para a gente esperar bastante volatilidade nessa questão, apesar de ter tido uma melhora. Pessoal, não bastasse tudo que eu já comentei com vocês, temos aí a decisão aí próximo, né? Estamos a poucos dias das eleições do presidente da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia sai do poder, estão aí nas principais, né, disputas o Arthur Lira e o Baleia Rossi. Então começam agora as articulações políticas em relação a isso, então o mercado está de olho, né, nisso também. Do lado, né, o Maia intensifica a conversa, né, com foco, né, no seu candidato e outros, né, o presidente também, etc., outros membros importantes do governo seguem também a sua campanha, vamos dizer assim, para mexer no seu xadrez ali, vamos falar assim, para eleger, né, quem vai comandar a Câmara dos Deputados nos próximos anos, que é um fator muito importante para quê? Aquele outro tema que a gente não tem falado muito, mas é tão importante como qualquer outro, as reformas. Temos a reforma administrativa, a reforma tributária aí, que é o velho sonho que ainda não aconteceu, mas a gente sabe o qual a importância, né, o quanto que a casa, né, o presidente da Câmara exerce uma função importantíssima para progresso ali nas votações. Então esse é o quarto ponto importante para a gente monitorar. E o quinto ponto aí, o mercado já começa aí fervendo em relação à oferta de produtos aí, mercado de capitais no Brasil, IPO de ações, fundo imobiliário, FIPS, temos algumas questões aí. Temos aí também a parte de debêntures, né, light, com definição de preço em oferta primária e secundária, com a saída da CEMIG do seu capital. Temos também oferta aqui das ações do BTG Pactual, IPO, né, da Vamos volta a ser comentado aí depois do ano passado, Copel também querendo fazer um follow-on a pedido do Estado do Paraná, o seu controlador, ou seja, imagine, né, janeiro, que é um mês mais calmo, o pessoal voltando de férias, já estamos com a corda toda, né, na parte do mercado de capitais, ou seja, podem esperar, né, que tudo indica, deve ser um ano bem intenso para a gente bater um papo aí e aproveitar esse boom do mercado de capitais aqui no Brasil, pessoal. Então, eu estou querendo saber, turma, vocês devem ter percebido, eu mudei um pouco o formato aqui do nosso Morning Call, estou aproveitando mais para falar bastante sobre o dia de hoje, os pontos para a semana, espero aí de coração que vocês tenham gostado, a gente vai tentar seguir. É claro, quando tiver um grande fator para comentar no dia anterior, eu vou trazer, fazer um recap aí, um resumo para atualizar vocês em relação a isso. Vamos ver se estão querendo saber, pessoal. Turma do Instagram aí, todo mundo com a gente. Pessoal, feliz aí que eu voltei. Pessoal, também estou muito animado com essa volta. Senti muita falta desse contato com vocês. Voltei com a corda toda. Contem comigo aí para a gente seguir agora esse resto de ano. Mesmo com o lado negativo no mundo, a expectativa do Brasil é diferente com razão disso da vacinação? Marcelo, talvez sim, tá? O mercado talvez tenha exagerado um pouco no pessimismo na sexta-feira. O mercado caiu muito forte. E esse início da vacinação pode reduzir um pouco, né, a pressão aqui no mercado local. Mas lembrando que lá fora está ainda um pouco mais lento com essa questão do feriado nos Estados Unidos. Fábio mandou ver varejo, que eu acho, não para de cair. Realização no setor como um todo, né? Eu acho que tem bastante espaço para retomada aí dessas empresas, que a gente está vendo uma rotação setorial. É importante lembrar que existe isso no mercado. Então, ano passado foi, né, boom do varejo, né, e commodities e bancos para trás. Agora está sendo o contrário, né, boom nas commodities, faz parte. É difícil a gente ver todo o setor performar bem durante muito tempo. Acho que é uma acomodação de preço, uma oportunidade de fazer preço médio, mas tem que ter um pouco mais de paciência. Agora, realmente, o que está em foco é a parte de commodities, pessoal. O mais estou querendo saber aqui, turma do YouTube também pode mandar as perguntas aqui. Feriado dos Estados Unidos e a China como veio? Alexandre, forte o PIB da China, está impulsionando o minério, como eu já comentei, né? A gente viu ali o índice lá fora, né, o Xangai, 0,8 de alta, né, indo na contramão do mundo aí, ou seja, apoiado bastante nessa questão da China ter divulgado o PIB forte. Vamos ver mais que estão querendo saber aqui, pessoal. Todo mundo que mandou bom dia aí, muito obrigado. Pessoal perguntando, nosso IDS está caindo, tá, pessoal? Aproveitando aí um pouco. Jairo mandou, como fica a Bradesco? O setor bancário como um todo, né? Acho que volta a ser um case aí que a gente acredita, né? Acho que essa temporada de balanços pode ser um divisor de águas aí para o setor. Tivemos um novembro, dezembro muito bom para o setor. Janeiro, naturalmente, o mercado realizando um pouco. Mas eu acho que, né, esses balanços recentes podem, né, dar uma força aí para a gente perceber que o impacto da pandemia não foi tão grande, principalmente nas carteiras de crédito, né, dos bancos. Então, acho que esses balanços podem trazer um pouco mais de tranquilidade para isso. Marcos mandou aqui, Morning Call com Gerson é outra coisa. Obrigado, Marcos. Pessoal mandando bem-vindo de volta. Valeu, Patrícia. Vamos ver aqui, obrigado, bom retorno aí pra gente, pessoal, muito obrigado aí. Vitor mandou aqui Bitcoin, pessoal, o BTG não cobre, tá? A gente não tem uma análise ou uma visão sobre Bitcoin, mas acho que, né, cada vez mais fica evidente que deve ser olhado, né, esse tipo de ativo, e a gente tá com esse to-do aí, daqui a pouco deve ter algumas surpresas para vocês. Eletrobras, Felipe mandou, pessoal, é um case nosso que a gente soltou uma análise recente, né, com compra, acreditando no papel mesmo com a privatização ou não, né, vendo um upside relevante, né, para a ação em relação a isso. Cogna, continuamos neutro, vendo nenhum upside para a ação ainda, né, nesse, com os números e balanços atuais, pessoal. Marcos mandou, acredita no preço-alvo da Petro, R$ 34,00? Acredito, tá? O preço estava R$ 30,00 recentemente, antes dessa realização, né, recente. Acho que até o final do ano aí, com petróleo a US$ 52, US$ 55,00 aí, empresa entregando bons resultados, acho que tem espaço para a Petro voltar a ganhar esse fluxo, né? Se o gringo continuar entrando aqui no Brasil, o Petro vai receber esse fluxo. Então, N razões aí para a gente continuar acreditando aí nas ações da Petro. É a top pick aí do setor também nosso. Está na carteira recomendada como principal ação. B3 e Magalu, dois cases importantíssimos estão nas ações recomendadas nossas para esse ano. Né? B3, pelas questões que eu acabei de comentar, mercado de capitais, juros baixos, novos investidores na B3, N razões para a gente acreditar que a B3 vai continuar voando. E outro ponto também, Magalu, sem dúvida aí, né, e-commerce, varejo, é nosso top pick também dentro do setor aí de varejo online. Pessoal, continuamos posicionados apesar dessa volatilidade maior nesse primeiro início de ano. Sérgio mandou, minério continua subindo? E como? US$ 170 a tonelada, apoiado no que? PIB da China mais forte. Turma, acho que por esse início de semana é só. Queria reiterar com vocês o convite para seguir meu Instagram, @gersonzãolorenzi. Voltamos aí com tudo, bastante GTV saindo lá para vocês essa semana, conteúdo. Então segue lá o meu Instagram, a gente solta coisa no intraday também para vocês ali, @gersonzãolorenzi. A gente bate um papo lá no intraday com vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos que mandaram aí o bem-vindo desse meu recesso. Contem comigo ao longo desse ano. Vamos com tudo. E pessoal, lembrem-se sempre que o melhor ativo é sempre a boa informação.